La parasha de esta semana es Parashat Re'e. Parashat Re'e es una parasha extensa até y habla sobre muchos asuntos. Será que comienza hablando sobre a Brahá y a Klalá, a bênção y a maldição, que van a ser faladas al entrar na terra de Israel, ficando no Monte Grizim, no Monte Eival. Depois a Torá fala sobre a mitzvah que tende ao entrar na terra de Israel destruir todas as idolatrias que ali tem. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de construir o Beit HaMikdash. A Torá fala sobre a proibição de comer sangue. A Torá fala sobre um sonhador, um profeta falso que eventualmente surgirá e o que você deve fazer com ele. Depois a Torá fala se alguém vai vir e começar a pregar que deve se servir idolatrias, o que deve ser feito com essa pessoa. Interessante que a Torá fala quando vai te fazer desviar o seu irmão, filho da sua mãe. Nossos mestres levantam aqui a questão, porque filho da sua mãe, não tem esquecido, filho do seu pai. E de fato, Hashem estava já nos avisando na Torá que vai surgir uma pessoa e que vão dizer que ele só tem mãe. E ele vai querer te desviar do caminho, te fazer idolatria. E não é para ouvir ele, muito pelo contrário, etc, etc, o que a Torá fala aqui. Mas a Torá fala sobre uma cidade inteira que faz idolatria, o que deve ser feito com ela. Mas a Torá repete algumas leis sobre animais kasher, animais não kasher. Mas a Torá fala sobre a mitzvah de aser, teaser, tem que tirar maser, dízimo. Depois a Torá fala sobre o ano sabático e algumas das leis do ano sabático. Por final, a Torá termina a nossa parashá praticamente falando sobre as festas Pesach, Shavuot e Sukkot. A Torá fala na nossa parashá sobre a mitzvah de Shemitah. Shemitah é o ano sabático. O que significa o ano sabático? Tem uma série de leis específicas. As plantas, as frutas, os legumes, ao longo desse ano na terra de Israel. Uma lei que vale apenas para a terra de Israel. E por isso, e não só por isso, por muitas outras mitzvot que envolvem a agricultura na terra de Israel, que ao comprar uma fruta, um legume na terra de Israel, tem que se tomar cuidado para que tenha a supervisão rabínica, que acompanhou e viu que, de fato, todas as mitzvot foram aplicadas sobre aquela fruta, legume, as árvores, campo e etc. Porque senão é proibido comer dessas frutas. O Rav Mordechai Gifter, de abençoada memória, contou que uma vez no ano sabático, o Rav Giponevich, de abençoada memória, foi até uma árvore, abraçou a árvore, deu um beijo na árvore e falou para a árvore: Gut Shabbos, Shabbat Shalom. O Giponevich Rav estava nos ensinando naquele momento um conceito muito forte do ano da Shemitah. É um ano onde os campos da terra de Israel, as frutas da terra de Israel, tem uma santidade especial. E assim como para nós, uma vez por semana nós temos um dia especial, um dia sagrado, um dia de Shabbat, as plantas, as árvores, um ano a cada sete, tem um Shabbat para elas. Um dia, um ano inteiro, que todas as frutas que crescem nas árvores têm uma santidade especial, tem uma série de leis de como se comportar com essas frutas. Uma laranja, uma maçã, elas têm, ao longo desse ano, uma santidade especial. Na verdade, nós estamos falando sobre o ano sabático. Nós temos que lembrar que não é só o ano sabático. O ano sabático, essas frutas da terra de Israel têm uma santidade extra. E por isso um cuidado extra. Mas na realidade as frutas e legumes da terra de Israel têm uma santidade sempre. Não extra. Uma santidade comum da terra de Israel. A terra de Israel é uma terra sagrada. Infelizmente, desde que foi estabelecido um Estado novo, né, na terra de Israel, as pessoas do governo tentaram, de todas as formas, dissociar e erradicar qualquer tipo de santidade que seja atribuída à terra de Israel. Não é um momento para se discutir política. Esquece a política de lado. Estamos falando sobre a terra, o chão, a terra sagrada, a terra de Israel. Até o próprio nome que se escolheu. Fizeram questão de chamar de um Estado. Para mostrar que é uma terra igual a todas as outras terras. É um país igual a todos os outros países. Isso está errado. Isso está errado. A terra de Israel não é igual a qualquer outro lugar. Jerusalém não é igual a Nova York. Tel Aviv não é igual a Miami ou São Paulo. A terra de Israel, uma terra sagrada que nós recebemos do Todo-Poderoso para Abraham, seus descendentes, e é uma terra que leva o nome do povo. As outras terras, o povo leva o nome da terra, quando muito. A terra de Israel é Eretz Israel, a terra de Israel. A terra não tem um nome por si só. O nome da terra é a terra que pertence ao povo de Israel. Infelizmente, muito comum jornalistas compararem e, olha, Tel Aviv é uma cidade normal. Tel Aviv é uma cidade cheia de boates. Tel Aviv no Shabbat à noite, sexta-feira à noite, é aquele negócio horroroso. Todo mundo em outra. Então Tel Aviv é uma cidade normal. Jerusalém é uma cidade estranha. Jerusalém é uma cidade anormal. Jerusalém é uma cidade onde, quando tocam as sirenes na sexta-feira, se vê massas de pessoas andando pelas ruas, indo para as sinagogas. É estranho. Uma cidade muito esquisita. Shabbat de manhã, as pessoas andando pelas ruas, indo e vindo da sinagoga, as pessoas indo na casa dos amigos, de parentes, comer as refeições de Shabbat, um clima muito mais judaico. E esse, dizem as pessoas, é uma cidade estranha, uma cidade esquisita. Infelizmente, isso surge por uma deturpação. Se esquece que a terra de Israel tem uma santidade especial da terra de Israel. A terra de Hashem. É chamado Palterin Shel Melech. É o palácio de Hashem. A terra de Israel é o palácio de Hashem. Tem coisa melhor do que isso? Pode ter algo mais sagrado do que isso? Uma terra que é o palácio real de Hashem. Agora, é óbvio. Por que morar na terra de Israel? Essa é uma pergunta muito boa. Por que morar na terra de Israel? Morar na terra de Israel só se a pessoa considera a santidade dela. Se a pessoa sente que ela tem uma conexão direta com a terra. É nossa. Um presente brilhante que Hashem deu para nós. Agora, a partir do momento que a pessoa considera essa terra como qualquer outro lugar, ele mora aqui porque está bom para ele. E se não estiver bom, ele vai procurar outro lugar que talvez esteja melhor. Melhor materialmente falando, obviamente. E por isso foi feita uma pesquisa. E 75% dos descendentes dos grandes fundadores do Estado, que é Herzl, Ben Gurion, Jabotinsky, os grandes fundadores do Estado, 75% dos descendentes deles moram hoje em dia fora de Israel. É sabido. Tem meio milhão de israelenses que moram fora de Israel. Isso é uma porcentagem altíssima. Se a terra de Israel tem entre 6 e 7 milhões de habitantes, 500 mil de israelenses, pessoas que nasceram em Israel, que moram fora, a maioria em Nova York ou de uma forma geral nos Estados Unidos. Por quê? Porque a terra de Israel para eles era boa, enquanto precisava fugir de um lugar, enquanto não tinha um lugar melhor para morar. Mas a partir do momento que tem um lugar nos Estados Unidos que ele pode morar com luxo, com toda a fartura americana, consumismo americano, por que ele vai morar na terra de Israel? Não tem sentido, ele vai para lá. Por outro lado, quanto inglês é falado em diversas yeshivot na terra de Israel, seja yeshivá de Brisk, yeshivá de Keren Beyavne, yeshivá de Mir, Telston, tem tantas yeshivot que se fala muito inglês. Americanos. Tem bairros. Quem conhece o bairro de Har Nof em Yerushalayim? Inglês, direto. E francês? É incrível. É incrível ver que depende do ponto de vista. Depende se você enxerga a santidade, você vai correr, você vai abraçar as árvores de Israel. Mas se você está procurando materialismo, você vai achar materialismo muito melhor em outros lugares. Uma das coisas mais belas que tem hoje, principalmente, é ver judeus americanos, os americanos, porque quem conhece como se vive nos Estados Unidos sabe que tem poucos lugares do mundo que se vive dessa forma. Judeus americanos que vivem bem, mas muito bem, materialmente falando. Mas tem aquelas casas enormes nos Estados Unidos, com aquele jardim maravilhoso e gigantesco em volta da casa. Tem tudo lá. Mas tudo, um consumismo absurdo. E essas pessoas fecham tudo, vendem e fazem aliar em massa. E vão morar em Israel. É lindo isso. São pessoas que, pelo lado material, não tem porquê. Não tem porquê, eles estão muito bem. Não tem perseguição. Antissemitismo é pouco. Vivem, materialmente falando, muito bem. Por que abandonar tudo isso? Porque a terra de Israel é a terra sagrada. Porque a terra de Israel é Palterim Shel Melech. É o palácio real. Por isso essas pessoas estão dispostas a largar tudo e ir morar na terra de Israel. Isso que o Pono Vetcherav estava querendo mostrar para nós. O Pono Vetcherav, quando abraçou a árvore, desejou para ela Shabbat Shalom. Estava nos demonstrando que o amor que nós temos que ter para a terra de Israel é graças à santidade especial que essa terra tem. É importante se conscientizar de dois pontos. As pessoas que moram em Israel, se conscientizar e se fortalecer, se fortificar. Qual o motivo? Está em situação dos momentos difíceis. Economicamente não está tão fácil no momento. Politicamente não está nada fácil. E pelo lado espiritual, a Torá está sofrendo grandes ameaças na terra de Israel, com pessoas contra de fato a Torá. Mas as pessoas que estão na terra de Israel estão aqui justamente para fortalecer o espiritual da terra de Israel. E se Deus quiser, vai dar certo. E vai se conseguir. E por intermédio de se estudar mais Torá e mais Tfilot, com certeza vai trazer uma grande salvação para todos. Por outro lado, pessoas que não moram ainda em Israel, que saibam que existe uma missão especial aqui. Todo Yehudi está conectado com a terra de Israel. E mais cedo ou mais tarde vai chegar o momento de todos nós nos juntarmos na nossa terra. Se Deus quiser, com Beit HaMikdash. Se Deus quiser, numa nova era. Mas podemos antecipar também. Temos que saber que nós temos que ter uma conexão com essa terra. Nós temos que amar a terra. Nós temos que querer o bem dessa terra. Afinal de contas, nós vemos isso nas palavras dos nossos sábios. Nós rezamos fora de Israel pelas chuvas, ao mesmo tempo que Israel precisa de chuvas. É importante. É importante rezar pelas pessoas que moram na terra sagrada. É importante fortalecer as pessoas que moram na terra sagrada. E todos nós nos encorajarmos, reconhecendo a santidade, e se Deus quiser em breve todos nós estarmos na terra sagrada, juntos, para poder cumprir as mitzvot especiais da terra, para poder estudar a Torá especial na terra, para poder ter o serviço no templo sagrado, que seja em breve. Amém.